está entrando no ar pela Rádio Rio de Janeiro. O programa Saúde na Rio em Ação. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.
Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12, 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência do planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. E, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Caminho do Senhor, essa instituição maravilhosa, acolhedora. Boa tarde àquela equipe maravilhosa lá do Centro Espírita Abigail. Um forte abraço lá, meu querido amigo Mário Marinho. Boa tarde para o meu querido técnico Armando, mais uma vez juntos na jornada da informação e da espiritualidade. E hoje aqui com meu querido amigo de longa data, José Orlando, psicólogo clínico, formado na tradicional medicina chinesa, auriculoterapeuta, especialista em acupuntura e também em internação especializada em dependência química, trabalho já desenvolvido nos CAPS AD e também expositor espírita. E uma coisa interessante, que na área da dependência química desenvolve um trabalho com acupuntura e eletroacupuntura, que ele vai nos falar mais adiante. e o programa de hoje, Saúde na Dose Certa. Boa tarde, meu querido amigo José Orlando.
Boa tarde para todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia de hoje, né? Para a gente poder traçar aí alguns comentários, falar sobre um assunto que é sempre de grande importância.
Sim,
que é a dependência química.
E principalmente um assunto dessa natureza, né? Nós já tivemos outros programas, mas assim, a mais interessante é a gente ter o mesmo assunto com olhares diversos, horários diferentes, e enfocando o mesmo assunto, a gente observa que cada um tem um olhar, tem uma forma de desenvolver aquele assunto, e quem ganha com isso é o nosso ouvinte, que tem acesso a essas informações por especialistas, né? Por quem desenvolve esse trabalho na prática, no dia a dia. Isso é o mais importante. E hoje, Saúde na Dose Certa, a gente vai desenvolver um pouquinho aí a sua experiência, o seu trabalho que você desenvolve. Mas antes eu queria saber se você gostaria de comentar um pouquinho a nossa página. Um breve comentário da nossa página a título de estudo, né? Que é Aceita a Correção, que eu acho que tem tudo a ver, né?
Tem tudo a ver. Eu quero comentar assim, porque quando eu escuto uma página como essa, com esse conteúdo, a gente observa assim, como a natureza ela nos ensina o procedimento, a atitude que a gente precisa ter, né? Que nos traz a harmonização, né? E a gente falou um pouquinho aqui, já você já apresentou em relação à medicina chinesa, e lidar com energia é algo que o ser humano ainda não sabe muito bem, né? A gente aprende aí ao longo do tempo que com o trabalho tudo aquilo que a gente chama de autocura, né? O nome já diz, já está dentro de nós, né? A gente pode tomar até passe de cura, tomar os passes nas casas espíritas, e muitas vezes a pessoa retorna adoecida porque não conseguiu movimentar aquela energia, né? E a gente observa que está dentro da gente, né? Não tem jeito. Vamos chegar lá. Num momento a gente vai chegar nesse ponto de fazer um movimento de reequilíbrio, um auto-reequilíbrio, né? Então a página vem trazendo essa questão da saúde quando a gente se vincula melhor com essa ideia da natureza, né? E consegue manter, né, o nosso foco, né? Qual é o nosso foco? Porque hoje ainda o ser humano vive muito no aspecto da validação. A gente está sempre procurando alguma coisa que o outro diga, que nos faça feliz, que nos traga alegria ao coração. E a gente já entendeu que ninguém é capaz de nos fazer feliz, né? Nós é que nos fazemos felizes à medida que nós entendemos essa nossa relação com o mundo e com a vida. Isso para mim é espiritualidade. É onde acontece realmente o ser humano diante da vida. E aí a gente não está falando especificamente de nenhuma religião, né? Estamos falando...
Não, claro que não.
A gente como espírita sabe que tem uma vertente que explica muito racionalmente todas essas coisas para a gente, mas a espiritualidade vai para além, né? Vai para muito mais à frente do que a gente simplesmente estar dentro de um local ou fazer orações todos os dias, mas é movimentar realmente as energias que vão nos trazer um equilíbrio.
E o indivíduo precisa estar aberto para isso, né? Para receber essas energias salutares.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E muitas vezes nós lá, inclusive lá na nossa, na obra social Paulo de Tarso, lá no Centro Espírita Abigail, eu já levei vários companheiros lá, várias pessoas que estavam em sofrimento, a gente levou, e pasme você, quer dizer, você não vai pasmar porque você conhece o trabalho, mas... para o ouvinte que ainda não acredita ou que pensa, nós já tivemos ganhos de pessoas saírem de lá, de terem ido para lá com uma enfermidade e saírem de lá curada, posso dizer curada.
Sim.
Né? Problema de estômago, problemas de qualquer natureza, e a pessoa fala assim, rapaz, eu não tive mais nada. Né? Então a gente vê que realmente a movimentação de energia, e quando a gente está aberto para receber essas energias ali, porque no médium ali ele é um intermediário. O nome já está dizendo, né? Ele faz uma intermediação, a manipulação de fluidos, e às vezes vai atuar exatamente onde você precisa. Mas você precisa estar em comunhão com aquele ambiente para você poder receber.
Nós temos os chamados vasos maravilhosos, né, no nosso corpo, que são pontos, né? Como o nome já diz, vaso, aquilo que guarda ali uma essência, uma energia, que ela pode ser utilizada, pode ser movimentada para esse processo que a gente vai chamar de autocura. Então é muito bacana, se a gente consegue entender isso, movimentar isso dentro da gente mesmo, né? A gente caminha para a saúde, né? Caminha para o equilíbrio. Porque nós não viemos aqui para sentir dor, né, Ronaldo? Nós viemos aqui para sermos felizes, né?
Sim.
A dor é uma forma ainda de corrigenda, né? Que ainda atua sobre nós para a gente poder.
E já estamos entrando
se situar um pouquinho.
No tempo de que isso aí vai acabar, né?
Exatamente.
Estamos já, o planeta Terra já está entrando no processo de regeneração, uhum, e provavelmente a gente vai ter que arrumar uma outra forma de lidar com tudo isso, né?
Exatamente.
Então, meu queridão, vamos entrar no nosso assunto, saúde na dose certa. E a gente se predispôs hoje a falar, né, da questão muito séria, como você mesmo falou no início, que é da questão da dependência química, que é uma área que você atua já há alguns anos.
Sim.
Que você já tem uma experiência vasta naquele indivíduo que procura para o tratamento, seja no CAPS-AD, né, seja no consultório, uhum, seja na escutatória, no atendimento fraterno, seja lá onde você estiver, você já tem toda uma experiência com relação a isso. Eu queria que você explicasse, embora o nome já diz, né, o que, que é dependência química, né? Nada melhor do que você, uma pessoa que trabalha com esse universo, para dizer para a gente o que, que é essa dependência química, o que esse indivíduo sofre quando ele desenvolve uma dependência química.
Então, Ronaldo, essa é uma questão que ela deve ser sempre feita, realizada, né, porque a gente, quando fala em dependência química, a gente sempre imagina assim, um indivíduo que está ali largado na sarjeta, que bebeu todas, né, e perdeu o controle, ou um indivíduo que está lá perdido no ponto de venda, com uso de drogas, né, ilícitas. Só que assim, a dependência química, ela vem desde aquela situação da pessoa que toma uma medicação para se acalmar, né, até esse indivíduo que está num ponto de descontrole total, né. E, infelizmente, você vê que os programas de televisão, eles enfocam muito isso, eles estimulam muito isso, a dependência química na vida das pessoas, né? Você vê, o indivíduo chega em casa estressado e a primeira coisa que ele pega lá, a gente ainda vê isso, né? A garrafa de uísque para tomar a dose para se acalmar. Enquanto isso, alguém da família, a esposa ou a filha, está lá tomando a medicação para dormir. Então, se isso é uma coisa regular, né, cotidiana, nós estamos falando de uma dependência química.
É preocupante.
É preocupante, porque isso passa como uma coisa muito natural, muito comum, né? As pessoas precisam se medicar ou tomar uma dose para poder ficar calmas. Ontem mesmo eu estava retornando aí na rua, né, para casa, eu observei um funcionário de transporte, né? Pelo que parecia, ele estava terminando o serviço e ele estava ali catando um lugar onde tomar um chopp, uma cerveja. O problema não é o chopp, não é a cerveja. A questão é, sim, por que, que a gente tem que vincular o final de uma etapa de trabalho e celebrar isso com uma bebida, né, alcoólica? E aí a gente começa a falar um pouquinho do que é essa dependência química. A gente pode dizer em linhas gerais que a dependência química é uma doença crônica, ou vai se tornando crônica à medida que o indivíduo entra nisso e faz disso uma função na sua vida. Porque tem aí a presença, né, forte de um desejo de consumir aquilo constantemente. Uma coisa é você, de vez em quando, querer tomar um chope, ou você está precisando de um reequilíbrio emocional, você vai lá tomar uma medicação orientada por um médico,
sim, sim,
e pronto, e aquilo para ali. Agora, quando aquilo segue e você passa a fazer daquilo um hábito, um costume, então a gente pode falar que isso é uma dependência química, né? E tudo que altere o humor, alterou seu humor, pode ter certeza, é uma dependência química. Está acontecendo alguma mudança que não é de dentro para fora, é de um agente externo que chega para você e você faz ali para poder ficar bem, né? Então, em linhas gerais, né, é isso que a gente pode chamar, isso pela Organização Mundial de Saúde,
sim,
uma,
sim,
dependência química. E também vem acompanhado de sintomas de abstinência. Tipo, eu não consigo mais dormir sem tomar aquela medicação. Ou eu preciso, no final de semana, tomar aquela bebida, fazer uso daquela substância.
Por aí você já começa a avaliar,
exatamente,
que o indivíduo está dependente.
Está dependente. E é comum, quando a gente vai tratar uma pessoa, a gente criar uma estratégia com ela. Você bebe? Ah, bebo. Todo final de semana eu bebo. Então experimenta ficar sem beber aquele final de semana. E vamos ver como é que você reage. Se você sentir muita falta daquilo, acha que aquilo tem que acontecer.
Você já está no âmbito da dependência.
Você já está ou caminhando para essa questão da dependência química. Então, isso começa lá na orientação que é trazida, infelizmente, pelas TVs, pelos programas, novelas.
Pai filme, Verão.
Exatamente. E a gente até teve uma vitória muito grande quando se conseguiu abolir a relação de propaganda de cigarro com esporte.
Poxa, houve
foi um avanço
fantástico. Absurdo, é.
A bebida diminuiu também bastante.
Mas eu acho que deveria ser proibido também.
Também. Porque, e aí tem uma coisa sutil, associa a bebida ao sexo.
Sim,
uma mulher
tudo,
bonita sempre.
Tudo, geralmente é.
Isso seduz a pessoa
principalmente
também.
Principalmente o álcool, né? E agora com esse negócio de misturar metanol aí, então muita gente morrendo aí intoxicada aí também, né? Além disso, né?
Ainda tem isso. E para quem quiser procurar assim, uma referência bem interessante, tem dois filmes que são antigos e que você vai ver, por exemplo, Diários de um Adolescente, né? Com Leonardo DiCaprio, que mostra a situação de um jovem estudante que ele tinha tudo para vencer no basquete, só apresenta no filme. Só que ele, os colegas, começaram com aquele uso eventual de bebida, de drogas, e ele acabou se tornando um dependente químico. Felizmente, ele conseguiu sair e aparece no final do filme ele lá num grupo de autoajuda, né, dando seu depoimento de todo o sofrimento que ele passou. E eu não posso falar muito do filme, né, para quem quiser ver, não estragou o assunto, porque ele tem assim coisas que ele dizia que não faria, ele fez, por causa da dependência química. Sim. E tem também o Despedida em Las Vegas, que é de um homem que...
Despedida em Las Vegas.
Em Las Vegas. É um alcoolista que ele vai para Las Vegas, ele se envolve com o jogo, com a bebida, e ele diz mesmo, olha, eu quero morrer desse jeito. Ele decidiu morrer bebendo e jogando.
Foi uma escolha, né?
Foi uma escolha.
E me diz uma coisa, na visão da psicologia, tem cura? A dependência química tem cura?
Rapaz, olha, essa é sempre uma questão muito importante, polêmica e discutível, né? É, uma vez que a pessoa está pré-sensibilizada por aquela substância, aí a gente está marcando um período de tempo longo, geralmente, não foi assim um uso eventual, bebeu e se tornou dependente em duas, três doses, ou em algum mês, ou outro mês, não. É um processo que vem fazendo uma função dentro do organismo, e não só do orgânico, mas do psicológico principalmente. Então, a gente já pode dizer assim, olha, não tem cura. Na visão da psicologia, não tem cura a dependência química. O que se faz é a busca do controle. O indivíduo sabe que ele tem a vontade de beber e que ele precisa fazer alguma coisa para evitar aquilo ali, né? Então, quais são os evites, né? Evitar primeiro gole e primeira dose. Evitar os chamados locais de ativo.
Pessoas, hábitos e lugares.
Pessoas, hábitos e lugares. Porque é impossível você querer parar de beber ou de usar droga convivendo. Como muitos pacientes me dizem assim, ah, mas são meus amigos. Eu não vou deixar de conviver com eles.
É muito difícil.
E a gente marca bem isso, Ronaldo. Olha, não são seus amigos. Seus amigos são aqueles que te querem bem e não querem ver você bebendo.
Não, e depois que ele se torna dependente, no início ele só bebia com os amigos.
Exatamente.
Quando ele se torna dependente, ele vira um chato.
Exatamente.
Né? Se for no caso aí o álcool, vamos dizer, que está em voga, né? O álcool. Mas assim como todas as outras drogas, quando você se torna dependente, você vira o chato daquele grupo, né? Você, ó, fulano agora toma duas dosezinhas, já fica chato, né? Então,
e tem outra coisa que é importante, evitar os comportamentos de ativo, né? A gente coloca aí gestos, falas, pensamentos. E é bem curioso, assim, que cada um responde a isso de uma maneira diferenciada. Eu tinha um paciente que ele dizia assim, olha, eu sei quando eu estou começando a entrar no processo da ativa, que era o movimento de corpo dele, gestos. Ele estava falando comigo, olha como é que eu estou falando, já estou gesticulando, abrindo os braços e fechando, eu já estou cheio de vontade de usar, de beber.
Então, é por aí mesmo,
e eu falava,
desse jeito.
E aí eu pontuava para ele o seguinte, então, você já identificou que o caminho é esse aí. Então, o que precisa fazer para mudar, para modificar, né? Porque aí, pensamento. Pensamento que está relacionado à emoção. Não pode dar margem para que esses pensamentos comecem a vir e você deixe com que esse vazio ele cresça.
É verdade.
O vazio existencial que todo ser humano tem. Que lá na psicanálise já se falava, né? O Lacan também falava ele usava o termo das ding, que era um vazio existencial, que A gente não completa nunca, mas a gente pode aliviar ele com as nossas construções. E quando a gente não está construindo alguma coisa, seja na área de trabalho, na área de estudo, na área de família, né? A gente, né, vai dar margem e abertura para poder vir essa vontade de beber aí, que é como acontece na maioria dos casos.
Você falou uma coisa interessante que foi do primeiro gole, né? Se você não sabe se você consegue lidar com aquela droga, não experimenta pela primeira vez. Não dá o primeiro gole, exatamente. Não dá o primeiro teco, não dá a primeira baforada, não faz vale, porque eu tenho uma grande estima, andou com a gente lá fazendo um atendimento lá no Amor Exigente, né? E como a gente tem sigilo, eu não posso falar o nome.
Sim.
Mas ele dizia para mim o seguinte, que ele estava até hoje, ele já é um senhor bem de mais de 70 anos, ainda é usuário, e ele falava assim, até hoje eu estou buscando aquela sensação do primeiro dia que eu dei o primeiro teco.
Que não consegue.
E eu estou em busca daquela minha primeira sensação.
Uhum.
E é por isso que eu não paro, porque eu estou querendo resgatar aquela minha primeira sensação. Olha que coisa interessante, ele me falou isso num atendimento de Amor Exigente. E numa conversa ele me confidenciou isso.
Pode até dizer que sim, a primeira dose ninguém esquece, né?
Ninguém esquece. É exatamente isso que você falou.
É isso aí.
Agora uma coisa, é possível que o indivíduo desse uso recreativo, que ele possa se tornar um usuário crônico, ou seja, um dependente químico, do uso recreativo, abusivo, né, que acaba sendo abusivo, ele pode se tornar um dependente químico exatamente por esse uso recreativo, sem nenhuma intenção de ficar doente, ele pode vir a adoecer?
Pode vir a adoecer. É sempre aquela questão, qual é a função que isso vai ter na vida da pessoa, né, esse uso recreativo? Porque tem pessoas que vão viver a vida toda bebendo, utilizando até drogas ilícitas, que eu conheci pessoas que usavam drogas ilícitas e até aquele momento da vida conseguiam produzir, trabalhar, né? Era como a gente chama aí, o dependente funcional. Até um certo ponto ele consegue funcionar bem, né? Mas aí, Ronaldo, o que acontece? A gente não sabe em que momento que isso pode pesar para ele em relação às emoções, entendeu? Então ele pode se tornar assim, um dependente químico, né? Ficar com uma doença crônica por conta dessa coisa costumeira de estar fazendo uso sempre em função de algum estado emocional, entendeu? Então, assim, uma vez que esse indivíduo, inclusive, se torna um indivíduo crônico no uso da substância, não dá mais para pensar em uso recreativo.
É, porque o indivíduo costuma dizer assim, não, a hora que eu quiser parar, eu paro.
Não, não é verdade.
Aí ele para. Quando ele é um usuário abusivo, se ele parar e não desenvolveu a dependência química, ok, ele para. Mas se ele já tiver no processo de dependência química, como você falou antes, ele já vai começar a dar uma tremedeira, ele já vai começar a ficar numa inquietação, aí ele descobre que ele é já um dependente químico.
Sim, porque essa é uma grande fantasia do dependente químico, né? É uma grande fantasia, ele querer ter o controle, né, daquilo e, como você falou, e voltar àquela dose inicial sem ter problemas. Aí a gente lembra rapidamente do primeiro passo do Alcoólicos Anônimos,
sim,
né?
Sim.
Reconhecer primeiro a impotência, né, perante o uso das drogas e principalmente perante a vida,
certo.
Porque a perda de controle da vida já estava acontecendo. A droga foi a ponta do iceberg também, né?
E para nós, né, de uma forma geral, como sociedade e família, quando o indivíduo entra nesse processo, começa a ficar muito difícil as relações, tanto familiares, de trabalho e de sociedade, né? Vizinhança, se ele já entra nesse processo, fica muito difícil de conseguir trabalhar isso, né? É algo assim, nós... Eu, como coordenador de Amor Exigente, a gente percebe isso nitidamente nas famílias extremamente adoecidas.
Sim.
E que muitas vezes adoeceram aquele indivíduo, porque às vezes a doença começa no núcleo da família e o indivíduo, para lidar com a família, né, com o adoecimento da família, às vezes faz o uso dessa substância.
O que acontece? Na verdade, a gente entende a dependência química como um processo de adoecimento do contexto familiar.
Mas esse assunto nós vamos dar continuidade no segundo bloco.
Okay.
Querido ouvinte, não saiam daí que nós voltamos já já com mais José Orlando falando sobre saúde na dose certa.
Continue participando. Está no ar. Saúde em Ação.